Estamos ao vivo.
Não deve ter ninguém online ainda.
Tem 200 pessoas.
Live no primo Ricardo, cara.
Tem uma pessoa, eu mesmo.
Ah, pouco.
Ok, a gente faz numa hora ruim, cara. A gente tem que fazer 5 da manhã na live.
É, mas tranquilo, né? Então, certo? Todo mundo tá às 5 horas.
A gente tem a chave aqui. Pode vir aqui às 4
e meia.
Duas, Paulo.
Então, começamos.
Começamos, galera, mais um podcast que a gente tava de férias, né? Só pra avisar o pessoal aí. Por isso que a gente não gravou o podcast nas últimas 3 semanas, pra não falar 4. Mas agora a gente tá com tudo. Beleza, pessoal? Como é que vocês estão?
100%, o Rafa veio torrado, deu uma praia aí no meio do ano.
Vocês não estão vendo, o Rafa tá aqui, tá? É. Mas dá pra ver. Pessoal, a gente tá com um tema diferente um pouco do que a gente conversava antes. Nem tão diferente assim, né? Mas eu acho que
pra diferenciar hoje é sobre livro.
É sobre livro, certo? Continuamos sendo o podcast 12 livros. A gente não mudou o foco aqui ainda. Até para antes da gente falar do tema, quero saber como é que tá o nosso desafio, então. Vamos começar do contrário.
Verdade. Já tá concluído. Eu acabei, já tô passando, já tô dobrando a meta para.
Dobrando a meta. Tá com quantos livros, Greg?
Já tô no 16º.
16º. E você, Rafa?
Ixi! Eu sou o que parou. Uma... Você
tava no 10º, tava?
Tinha parado com tudo e deu uma caída agora, deu. Que agora estava retomando.
Hoje sim!
Hoje não! Agora que estou retomando, tinha caído numa pausa aí, tipo, tinha muita coisa acumulada e acabei dando. É mais aquela tipo, dá, só que eu queria aquela coisa de dar desculpinha de hoje não vai dar.
10 páginas por dia,
hoje não vai dar, hoje não vai dar.
E não deu mesmo.
Eu tô há um bom tempinho aí sem, mas estamos voltando agora.
Mas qual número tu tá?
Eu acho que ele é 8 ou 9.
Mas tá bom, a gente tá no mês 8.
Lendo o 9º ou o 10º, alguma coisa.
Mas tá tranquilo, tá no mês 8, né?
Então,
tá,
dá pra recuperar. Tá tranquilo, mas não tanto.
É,
não mas dá pra recuperar.
Eu li o meu 14º ontem e hoje eu vou começar o 15º. O desafio também, a meta mínima tá concluída, né? Agora vamos bater a meta máxima pra depois a gente dobrar a meta. Vamos lá. Galera, nosso tema de hoje vai ser livros que inspiram. É, livros que mexeram com a gente, que nos inspiraram a ter alguma grande conquista na vida, algo pra gente poder pensar um pouco mais, que, pô, isso aqui foi uma virada de chave na minha vida. Quero começar com o Rafa aí, pra ele falar um livro que inspirou ele muito.
Até eu achei que alguém mais ia falar nisso, mas como tem um spoiler aí... Acho que mais a minha falava, esse aqui é um livro que, até porque foi lá quando eu tava mais começando a ler, nessas, o que eu chamo de segunda fase de leitura, um dos primeiros que eu voltei, quando eu voltei a ler, li, e foi na sequência, todos deles, na época, que foi o Os Gerações de Valor.
Ah, tá.
Tanto que eu acho que, mas talvez até também por já ter tido uma empresa, assim, eu sempre tenho gostado um pouco do assunto de empreendedorismo e tudo mais. É assim que, tipo, que impactou bastante, porque só hoje eu falei, caraca, eu achei muito legal. Às vezes um tapa na cara atrás do outro, mas que okay, é
mas
bom.
Mas vale a pena receber o tapa na cara, né?
Mas é aquelas verdades que doem, só que é uma verdade que tem que ser dita. Então, até algumas coisas... retomando também, até tinha dado essa pausa nos livros, até por estar envolvido em outros mais projetos, agora, tipo, de...
Projeto 12 cursos,
12,
12 viagens, 12 mulheres, não, mentira, 12 livros.
É, até porque estava envolvido agora em projeto que estava novamente empreendendo, então por isso que ela está dado essa pausa, porque é um assunto, algo que me toca muito. E o livro é sensacional sobre o assunto. E é até porque quem escreve fala sobre isso, o Flávio, né?
Uhum.
Que é o cara nessa parada. Tem muitos haters e tudo mais, só que contra fatos não há... Pode não gostar do cara e beleza, tudo bem. Só que não tem. Mas aí ele é o cara, né?
É, sem dúvida. Sem contar que também tem outro livro dele, depois da geração, que uhum. É muito bom. E eu ia colocar na lista, mas como a gente já conversou bastante no... ponto de inflexão, eu acabei deixando de fora. Quer comentar alguma coisa sobre geração, Greg?
Não, sobre geração é um livro bom também, é um tapa na cara atrás do outro, igual fala, né, no,
o Rafa tinha dito. Mas, para mim, eu não foi um dos principais que impactaram para mim, tá? Para mim, quando eu falo assim de livros que eu vou lembrar, foi um dos primeiros que eu li, que foi O Poder da Ação. Cara, eu via que... Isso, tá ali. Cara, eu via que, assim, ó... A gente tem muito, assim, a gente utiliza, fala muito da leitura e tal, mas, cara, não adianta tu ler 12 livros e tu não fazer nada, cara. Não adianta ter gasolina no carro e o carro tá parado. Então, é a mesma coisa com quando, assim, quando eu comecei a ler essa parte aqui do Poder da Ação. Cara, mudou bastante a forma como eu vi as coisas. Agora, eu sou muito mais... Eu sou até, às vezes, muito ativo para fazer as paradas, às vezes eu nem penso. Eu vou fazendo. Mas eu descubro na prática... Como que não vai dar certo e já vou me modelando, mas eu não deixo para a última hora. E eu acho que isso é muito bom, porque assim, a gente começa a fazer, a gente vira um executor, não só um cara que fica planejando. Ah, sonhando que eu vou viajar, que eu vou fazer isso, barari, barará, e não sai de nada. A gente não. Vou lá, eu faço, deu certo, deu, se não deu, não tem problema, já começa outro negócio e assim vai indo. Cara, foi um dos principais, assim, eu recomendo para todo mundo esse livro.
É aquela coisa de você fazer, errar e aprender e continuar fazendo, né? Ter uma frequência, do que você planejar e acabar não sendo no lugar, né? Eu vou dizer que eu li esse livro, realmente, como diz o Rafa, a gente tem algumas etapas de leitura, né? O Poder da Ação está nessa segunda etapa das minhas leituras também. E também, cara, me inspirou bastante a agir muito mais, realmente fazer mais coisas, aprender com elas, do que ficar pensando no que pode dar de errado, acabar postergando, aí o ano passa e acaba não dando nada certo. Né?
Até que também tinha lido, até o que resumiria lá no, na frase que gosto, que é aquela que já vi essa frase atribuída a 1000 pessoas, né? nem sei de quem é. Aqui, esse livro, para mim, eu resumiria nessa frase, que é o intenção sem ação é mera ilusão.
Verdade. Bacana. Eu acho que pintando nessa pegada aí do Poder da Ação, o livro que eu vou recomendar, que me inspirou, é o Trabalhe 4 Horas por Semana, que para mim foi um dos que mais virou a chave em relação a mindset, ou mentalidade, se a gente puder falar. Não que eu esteja trabalhando apenas 4 horas por semana, longe disso, estou trabalhando até mais.
4 horas por semana a mais.
É, durma 4 horas por semana, é o que eu estou fazendo. Cara, mas é um livro que ele é muito semelhante na pegada do essencialismo, que é um livro que a gente ama, né? Que é você realmente focar naquilo que mais importa, você excluir tudo daquilo que não está te trazendo nada, para você focar no que mais importa, até você chegar ao ponto de, quem sabe, ter uma rotina de vida que é de trabalhar 4 horas por semana.
Sim, sim.
Então, quem tem aí, gosta de seguir alguns influenciadores, os caras aí de nômades digitais, né, que é uma coisa que a gente conversa bastante, esse é o livro que é o guia deles, é a bíblia deles em relação a isso. Né? Então, você que tá numa pegada assim, tem que ler esse livro, cara.
Sim, sim.
Te empresta, porque você chegou a ler o Trabalho 4 horas, né? Ou não?
É um que eu não cheguei a ler ele, mas tô bem ligado nos paranauê dele.
Por mais que assim, ele é um livro, se eu não me engano, até vou dar uma colada aqui, ele não é recente, ele é um livro
não,
de 2009.
Tem muita coisa que até está meio que...
Tá bem defasado.
A mensagem principal que é o mais importante.
Porque a essência do livro é a pegada do negócio. Não quer... Tipo assim, tem informações, tem coisas ali que por nada já estão em desuso. Mas a síntese da ideia que tu tem que fazer, ela é muito atual, cara.
Você acaba ignorando essas partes, porque também não é a essência do livro. É mais alguns macetes que não dá mais pra aplicar. Mudou muita coisa, né?
Ele é pré-Facebook, né?
Cara. Mas o jeito, o estilo de vida que te ajuda a adotar, é que o Tim Ferriss, que é o autor, ajuda a adotar, ele é espetacular. É uma coisa que você pensa, pô, como é que eu já não tô fazendo isso há muito tempo, sabe? E eu peguei isso como um projeto de vida para eu também focar nas coisas que mais importam. Por mais que não é tão essencialista isso, né? Ter tanto projeto. Mas não tem problema, a gente se divide no tempo aqui para fazer. Então esse é um livro que eu queria destacar aí também entre os que me inspiraram. Vou voltar pro Rafa aí, qual que é o outro livro que você anotou?
Um segundo aqui tinha colocado que quando eu li tinha impactado bastante algo que eu achava legal, comecei em alguns momentos. É claro que sempre tem que estar meio que lembrando disso e puxando de volta. Que é o Atenção Plena.
Bom.
Então quando eu li achei bem bacana, tendo que tem uma frase que até.
Claro, eu não sou de marcar frase, nada assim, exato, mas eu pego a essência da parada. Tem uma frase que era mais ou menos, isso que me marcou muito foi algo tipo, ah, tu quer viver o dobro, beleza? Tu não precisa viver, tipo, ah, ao invés de 80, viver 160 anos. É só, tipo, o tempo que tu tem de vida realmente é viver isso. Eu vou almoçar com um amigo, cara, então eu vou prestar atenção no sabor da comida que eu tô ingerindo naquele momento. Vou aproveitar com a companhia que eu tô ali, vou aproveitar com essa pessoa, conversar com ela. Realmente, de cada momento, você realmente está vivendo aquilo. Essa é a mensagem principal que o livro passa para mim. Tipo, tanto que tem várias, ele passa várias ferramentas, atividades para ir fazendo, para ir meio que testando isso. Tipo, até que tem algumas coisas que falam assim soltas, até meio, caraca, mas será que precisa disso? Porque eu falo tipo, da meditação da água fácil, porque é primeiro, tipo, tu sentindo textura, fica um minuto assim, só sentindo ela, fica só sentindo cheiro, alguma coisa que parece boa, só que aí ele só tá exercitando exatamente isso. Tipo, quando tu foi hoje à escola, gente, tu chegou a prestar atenção no gosto disso, que a gente vive tão automático que passou o dia aquela coisa. Tipo, eu acho triste demais quando ouço, tipo, ah, o ano passou voando. Tipo, cara, foi um ano da tua vida, não pode passar voando, não pode ser, tipo, oh, passou.
Uhum.
Não, cara, é um ano da tua vida, é importante pra caramba. Então, tipo,
sim, mas provavelmente tem que ser valioso. Porque você viveu no automático esse ano inteiro.
É muito, tipo, tem muito, tipo, já, tipo, esperar chegar 6 horas, esperar chegar final de semana.
Uhum.
Mas, tipo, são coisas que se tu, pra esse momento, pra viver,
vai estar reduzindo
muito, né? Tipo, e quando veio, passou.
Exato. Faz bastante sentido, cara, porque assim, pensa, até já interrompi, mas...
Opa.
Assim, ó, tu quer fazer muitas coisas, vou sair daqui, vai ter reunião dos livros, vou fazer um curso, vou ler, e aí eu tô fazendo tudo tão automático, que aí tu para de prestar atenção, meio que tu tá lendo o livro, tá só fazendo assim, né? Pega o livro, próximo, pega ali e vai, e aí tu não pega a essência da coisa. Gostou do livro? Ah, gostei. Tá, mas ele não sabe nem falar sobre o livro, não faz sentido, porque não prestou. E tá aqui conversando aqui entre a gente, a cabeça tá lá em outra coisa. Não vai adiantar, porque se tu não tá 100% entregue no negócio, tem uma frase que daí quem falou foi o Caio Carneiro, num vídeo que ele falou. Ele disse assim, ó, experimenta dizer pra tua mulher que tu foi 99,9% fiel pra ela. Pra te ver o desastre que vai dar. Cara,
bom,
não tem esse negócio de 99,9% fiel, cara. Tem que ser 100% fiel. É uma coisa que, tipo assim, a maior parte, ele foi fiel. Mas, cara, ele é 0,1%. Se for botar na proporção ali, cara, quase 100%. Mas não, tem que estar entregue no negócio. E aí tu aplica isso pra tudo quanto é coisa na vida. É pra fazer um... Sei lá, a gente trabalha com venda, fazer um atendimento. Tu tá ali, não ficar mexendo no celular enquanto... Né? Vou pegar aqui. Tá ali falando com o cliente de telefone. Uhum. É para fazer uma questão para quando vai ler o livro. Beleza, eu vou ler o livro, preciso de um ambiente quieto, calmo, onde eu possa ler, tomar um chá, tomar um café enquanto eu leio. E aí tu vai e fica, seja essencial naquilo que faz. Cara, é um livro que eu quero ler, eu já vi muita review sobre ele, e é uma coisa muito bacana, cara. Esse livro aí eu não li, mas eu recomendo, porque eu sei que a essência da mensagem dele é muito boa.
Eu não li esse livro, mas só do que vocês estão falando já me chamou muita atenção, até porque eu não conhecia. Mas essa parada de não viver no automático, cara, é uma preocupação que eu tenho, porque às vezes eu acho uma dó imensa quando eu chego no final da semana, no domingo eu olho, pô, semana passou voando, o final de semana passou voando, e por que passou voando? Porque eu estou fazendo sempre as mesmas coisas e não estou prestando atenção nessas coisas que eu estou fazendo. Não tem problema a gente não fazer nada, né? Pegar um domingão, ficar de boa, não sofrer, mas viva aquilo, né, cara?
Uhum.
Tipo, tira uma soneca e quando você acordar, pô, que soneca massa que eu tive. Valeu a pena, tá ligado? Mas, pô, que legal, cara. Vou colocar esse livro na lista aí, que eu gostei bastante também. Vamos para outro livro teu aí, Greg.
Cara, até casa bastante com o que eu quero falar, assim, a ideia do negócio. Um livro que eu gostei foi Desperte o Seu Gigante Interior, do Tony Robbins.
Legal.
E, cara, o livro é fantástico, é mais para uma mudança de mindset ali, tu crer fielmente que você vai conseguir fazer as coisas. E, assim, se tu ler o livro, cara, o livro é maçante, o livro, Pra quem, eu tava no começo ainda, mas eu me esforcei porque eu sabia, pô, o cara é foda. Eu vou pegar a essência e comecei a ler. Cara, tem muita coisa que é só da tua mudança do mindset que parece, assim, que é coisa espetacular. Tem muita coisa que eu fiz e às vezes, assim, ó, passa tão despercebido que eu já aí acostumei a fazer as coisas tão no automático que eu não reproduzo o que eu aprendi. E assim, ó, vai fazer a coisa, se vai fazer e precisa dar certo algo, tu pensa que dá certo, vai pra lá sabendo que dá certo, com a sensação de dar certo. E é uma, um conteúdo que eu absorvi, cara, que todo mundo tinha que pensar dessa forma. Eu tenho certeza, cara, porque só quando você faz uma coisa pensando que vai dar errado, aí se dá errado, tu já vai negativo, tu vai falar com alguém, ai, mas se é uma pessoa não gosta de mim e tal, tu já vai dando alternativa pra pessoa não gostar, e é comum isso. É, tudo bem, tá tudo certo, cada um faz a sua escolha, mas, cara, se tu ir com a mentalidade mais positiva, sabendo que dá certo, cara, vai mudar o teu dia a dia. É pra tudo na vida, não é só pra trabalho, é pra uma leitura, é pra um atendimento, é pra em casa, relacionamento com família, esposo, enfim, vale a pena. É um livro ótimo, ele é bem extenso, mas os ensinamentos, assim, ó, eu acho que foi o livro meu que não teria nem como revender um dia na vida, porque esse assim, tá grifado de fora a fora.
Aí, o Tony Robbins, cara, se a gente for colocar, é a maior referência de desenvolvimento pessoal.
Exato. Né?
Então, cara, você não pega um cara tão grande que nem Tony Robbins de famosidade, vamos dizer, né? De ser popular, né? E pra quem não conhece, quer começar a conhecer e não quer pegar um livro que é desse tamanho do Tony Robbins, cara, vai no Netflix, assiste lá o documentário dele, Eu Não Sou Seu Guru, que aí você já tem uma ideia do porte que ele tem e da transformação que ele faz nas vidas das pessoas. É uma parada muito de coach, né, que tá um pouco meio defasado, porque todo mundo é coach hoje em dia, né, mas se é pegar um coach, vamos pegar um coach de verdade.
Ele é coach, mas o de...
Ele é coach.
Bom.
É, esse cara é coach. Não é o cara que fez o curso de 7 meses, agora é coach.
O Zé da Esquina, coach de sucesso, não foi nada.
Galera vai xingar ali, tá ligado? Mas eu sou coach, cara.
Não, até tudo bem, mas pô, se vai ser coach, cara, é um serviço que se defasou bastante, mas tem.
É.
Assim, se tu vai fazer um trabalho, você tem que ser.
Não, tem diversos coach, cara. Você pega da IBC, pega
um. São bons, são
muita coisa boa.
Então, essa é coisa, já tinha tava vendo essa bíblia aqui. Como era inspirador, mas já que a gente ia pra uma coisa meio, ah, que lindo isso. Nossa, quase chorei. Aqui. Acho que a nossa live que a gente tá mais coaching de todos.
É verdade.
Vai. Faz sentido. E tu, Paulo?
O tema da live vai ser assim, o livro que inspira pra eu virar coach.
Barra coaching.
Cara, o que eu... Vamos ver o que eu coloquei aqui. Vamos partir pra uma parada diferente, cara. Eu coloquei um dos livros que foi uma grande inspiração na minha vida, foi a biografia do Schwarzenegger, cara. Que eu ganhei de um amigo meu. Não sei se eu falei desse livro já.
Provavelmente falou.
Eu acho que eu falei em algum outro tema, né? Mas, cara, é um livro que a história de vida do Schwarzenegger, pra quem não conhece, ele é muito guerreiro, cara. Ele passou por muita coisa, assim, sabe? O pessoal vê só a partir do ator e tudo mais. Mas o que ele fez pra chegar a ser um dos atores mais pagos, um dos atores mais famosos de Hollywood, grande referência em Hollywood em geral, para depois virar governador, considerado um dos melhores governadores da história dos Estados Unidos, indiscutivelmente, até por causa das causas ambientais que ele implantou, para depois voltar a ser ator, e cara, eu não duvido nada desse cara que vai ser presidente, porque a história de vida, e com várias barreiras, cara. O que eu mais gostei da biografia dele é que tudo que ele queria conquistar na vida dele, desde virar o Mr. Olympia lá, né, você sabe bem, para virar um dos atores mais famosos, para virar governador, todo mundo era contra. Todo mundo falava, você não vai conseguir. Quando ele começou a puxar peso, os outros caras eram maior que ele. Né? Uhum. O irmão dele, que também era fisiculturista, era maior que ele. Então, cara, você não vai conseguir. E ele foi lá e conseguiu. Depois, quando foi virar ator, se mudou para os Estados Unidos, mesma coisa. Cara, você tem um sotaque muito carregado. Pô, esses músculos todos, cara, ninguém vai te ver como galã. Não adianta, você não vai conseguir. Cara, ele conseguiu. Colocava filme dele lá no cinema e era campeão de bilheteria. Pra o governador, você nem americano tu é. Como é que tu quer ser o governador, né? E se você for, cara, você não vai fazer um bom trabalho. Foi lá e fez, né? Não vou falar de política, mas fez. Enfim, cara, é um cara que, se você pega a biografia dele, é realmente é o foco dele é crescimento profissional, pessoal.
Muscular.
E eu comecei a ver, comecei a ser fã de Schwarzenegger vendo filme realmente famoso, Irmão de Gêmeos, Terminador do Futuro. E depois, pô, na minha infância, comecei a gostar tanto, eu, pô, esse cara deve ser fodão mesmo, né? Vou atrás de ver alguma coisa a mais. Comecei a ler a história, até eu ganhei esse livro de um amigo meu, o Rodolfo. Eu vou mandar um
abraço ao novo.
É o querido amigo. E, cara, valeu a pena. Também foi uma grande inspiração. Eu sei que ninguém leu esse livro, só ele.
É inglês.
É, um amigo, ele foi morar nos Estados Unidos quando ele voltou e trouxe esse livro também. Aí eu vi uma assinatura aqui, eu pensei, caralho, ele não sabia ser do Schwarzenegger, cara.
Não.
Mas ele saiu do Rodolfo. Mas tudo bem, tá valendo. Vale mais também do que a assinatura do Schwarzenegger. De dinheiro não, né? Mas de sentimento sim, cara. Então eu queria colocar esse na minha lista aí. Bola pro Rafa de novo.
Não, até, posso até trapacear. Até acabei falando da biografia, até adicionei uma aqui, cara. Quando eu tinha lido, eu achei demais, muito massa, tipo, exatamente essa parada, tipo, que a gente fica tá acostumado a ver essa parada de ver o palco e ver os bastidores. Tipo, de quem assim, ele lá como ator, tudo assim, ó, foi o cara que virou ator. Ah, com quem ator é fácil virar o governador e. Tudo mais isso, tudo que acontece por trás é outra parada que ninguém tá vendo e não sabe o como é, tipo, é a garra emocional, tudo mais que deve ter.
Nossa,
é demais.
É isso mesmo.
Quando a gente vai ver os bastidores, é um que quando ele tinha sido achado demais, que ficava meio tipo, e caraca, que massa, tipo, que foi da biografia do Steve Jobs.
Ah,
acho que é. É uma que era de um sócio dele que escreveu, mas não era o outro.
Não era o sócio principal.
Eu não lembro o nome. Só que era um braço de ele, mas não é tão famoso assim. É muito massa, porque tem muita história aí. Aí que vê assim como é que funcionam as coisas, tipo, tá acostumado a ver, tipo, lá o status e tudo mais, que vê tudo que aconteceu pra.
A gente tem um oráculo hoje, você pode nos falar. Quem que é o
Walter Isaacson.
Walter Isaacson.
Boa.
Oráculo dos lados dois. Show.
E de várias histórias, eu acho muito legal essa parte de curiosidades de por trás dessa história, tipo, de ter reunião, tipo...
É por isso que eu gosto de biografia, cara.
Sim,
é massa, cara.
Tipo, quando eles queriam que, tipo, uma história de caraca, olha só, imagina a loucura que devia ser, tipo, quando que o Steve queria criar os HDs dentro da fábrica deles, mas, e os caras não queriam, porque, pô, é muito sensível, mas é difícil desenvolver isso. Tem os caras que faziam reunião escondida com os coreanos, daqui a pouco o Steve Jobs chegava, às vezes escondia os caras no armário, o Steve não vê os caras que tinham vindo pra fazer reunião sobre os HDs, tipo, cara, é muita loucura por trás e tudo que a gente vê bonitinho lá.
Uhum.
É, que nem o Greg pode mencionar os bastidores da vida do Alexandre Frota.
Era muito forte, era muito ferro. Por trás tinha muito mais coisa do que a gente imagina.
Mas toda forte
era, muita pressão na vida dele. Muita pressão.
Legal, show de bola. É isso, esse era o bônus que você quis colocar?
Foi um bônus.
Ah, tá. Depois a gente volta.
Deixa eu ver isso. Segue o fluxo.
Eu também me segue uma pegada ali de biografia. Que é a biografia ali do Rick Chester, que eu acho que é um cara, assim, uma biografia brasileira, que é um case de sucesso do Brasil.
Quase foi o tema dessa live hoje.
É, mais ou menos. E assim, cara, o Rick contando a história dele, o cara, na boa, era literalmente o que a gente chama aí de fudido. Porque o cara tava, realmente, não tinha um pinto pra dar um chute, tava na vida, né, bem, passando muito perrengue. O cara não desistia, cara. Ah, a mentalidade dele é muito forte, cara. É, ele fala, ele nunca parou de ler, nunca parou de estudar e tal. É, e sempre buscando mais, nunca estava conformado. E é isso, cara. Quando tu não tá conformado com o que tu tem, essa questão de, ah, mas eu não tô conformado, nunca vai estar bom. Não, cara. Tu não está conformado, cara. É um sinal que você tá querendo crescer, melhorar. Isso não é um sinal ruim, de forma alguma. É bom. As pessoas encaram isso sendo uma coisa ruim, mas... É, no momento que tu não tá conformado, tu sempre vai buscar mais, cara. Isso vai te ajudar a crescer na vida pessoal, financeira, profissional, qualquer coisa, cara. Vai te ajudar. E o livro do Rick conta a história que qualquer brasileiro que lê, cara, se identifica. Qualquer um. É uma coisa e outra. Às vezes não as mesmas situações, mas algo bem semelhante, porque a história dele é tão abrasileirada assim que eu duvido, cara, que alguém que nasceu no Brasil não consiga se identificar, tá? Quem mora aqui não tem como não se identificar.
Uma coisa que eu acho muito legal, tipo, da biografia, que não vai aquela parte, que eu era ferrado, mas lá me esforcei e venci na vida. E não tem parte que realmente abre esse cap, porque, né, tipo, naquele momento bastante, por exemplo, tipo, quando ele fala, tipo, quando ele começou a se entregar demais para a escola de samba, uh-huh, que tinha mandado deixar tudo de lado para estar se dedicando só para a escola de samba. Foi um momento que a parte familiar decaiu bastante, para perder a esposa.
É, você pode pegar o livro de qualquer grande empreendedor, cara, eles erram, cara.
Ninguém sempre é forte.
É, com esses erros que
eles humaniza, cara, não é com a parte, não, eu lá fui vencer.
Não, é muito fácil, né? Cara, o Rick, sempre que eu falo do Pega a Visão, eu acho que é um livro que todo brasileiro deveria ler, cara. Só para você entender a situação do povo brasileiro em geral, principalmente o povo mais humilde, né? E também para o povo mais humilde, que às vezes não tem tantas chances na vida, como você tem a possibilidade, você tem menos chances, é claro, mas você tem a possibilidade de crescer, né? E ele mostrou isso, ele fala muito isso pro trabalho, no livro inteiro, né? Ele fala muito que, cara, todo mundo tem chance, tem gente que tem mais e gente que tem menos, mas é porque que você tem menos é que você tem que estar confortável com a tua vida e só reclamar. Tem que se mexer e tem que fazer alguma coisa. E aquele vídeo lá da água dele lá,
fez
uma virada de chave na cabeça de muita gente, né, cara?
Com certeza.
Legal. É, o Rick Chester, cara, e um livro bonito, quem quer, deu um livro pela primeira vez. É, não tem hábito de leitura.
É, a leitura é bem fácil.
Leitura fácil.
Uma leitura bem uma linguagem assim, bem confortável para quem tá dando as primeiras leituras, né, cara?
Legal. Cara, o meu terceiro que eu coloquei, até coloquei um bônus, mas eu vou deixar para um outro podcast. Um livro que mudou muito o meu mindset é o livro do Satisfação Garantida, até já falei dele uma outra vez, que é do Tony Rizet, que é do cara das Apos, até eu já mencionei antes. É, mudou muito a minha perspectiva, porque como eu trabalho muito com essa parte de vendas, gestão, atendimento, a história que ele coloca da empresa dele, como ele trabalha com a felicidade para fazer a empresa crescer, é algo que até em outros projetos meus eu penso, pô, esse é o caminho, cara. Você trabalhar com um atendimento surreal de bom e não apenas aquele atendimento regular, que esse é o caminho. É uma biografia também, acaba sendo, porém ele tem muitos insights para empreendedores colocarem no negócio deles. E é um livro que também me inspirou muito a projetos paralelos. Então,
pode até confirmar, mas acho que o das Apos é que realmente que a sua hora, não sei se é o que conta no livro, que a casa estava quebrando, né?
Tava quebrando.
E por isso que, como não tinha como investir, eles inventaram uma estratégia que não custasse não muito dinheiro.
A carreira dele profissional, ele errou bastante também, porém ele também sacrificava muito para poder a empresa sobreviver, sabe? Mas daí quando ele teve virado a chave, não, é isso aqui que a gente vai focar para fazer a empresa crescer, mudou tudo, cara.
No livro que até fala os exemplos, que essa é uma muito famosa, que eu não sei se é quanto no livro, por isso ficou famosa, tem aquela de gente, acho que era da alta gerência da empresa, que tava, da pessoa saindo, tava assim, tipo, não sei, meu, alguma coisa assim, ele falou, vamos ao pessoal que tá na linha, quero uma empresa de calabresa.
A história é a seguinte, o Tony Z, ele tava no hotel com os amigos dele e ele queria comprovar para os amigos dele que as Apos tinham o melhor atendimento do mundo. Só que ele já tinha bebido umas e tal, assim, e era 2 da manhã. Aí ele falou, não, eu vou garantir para vocês que o meu atendimento é o melhor do mundo. Qualquer um de vocês, vamos ligar para as Apos agora, como se a gente fosse um cliente lá na loja virtual deles, né? No 0800, e a gente vai conseguir uma pizza, vamos fazer o cara conseguir uma pizza pra gente, às 2 da manhã. E o atendente online lá das Apos foi lá, conversou com os caras e conseguiu encontrar uma pizzaria perto do hotel deles e entregar a pizza, cara. E tem várias histórias, cara. Tem uma de um calçado que foi entregue errado, e no e-mail que a mulher que devolveu, escreveu, falou que teve um problema familiar, que a mãe dela, alguém morreu e tudo mais, e que por isso que ela tava retornando. E isso ela mandou, acho que no trabalho dela. Quando ela voltou para casa, as Apos tinham mandado uma coroa de flores e uma carta escrita à mão, lamentando pela perda dela e tudo mais, e se colocando bem é, bem humano em relação à situação, né, cara? Cara, é surpreendente, assim, se tem um livro que um gestor de empresa tem que ler, é esse aqui até o gestor da empresa que eu trabalho me indicou e eu li, e é surpreendente mesmo, então quis colocar aí no bolo também pra gente conversar. E agora bora pro teu livro bônus.
Pra mim, que esse aqui, que é o que quando eu tinha lido, foi um que eu achei fantástico, tipo, até eu já reli acho que umas duas vezes, tipo, no intervalo de menos de um ano, que foi, ele teve a habilidade de voltar, tipo, ler um do capítulo, na verdade, que é um, o livro Eu Não Sei Lidar, que é do Lucas Silveira, tá, tipo, por isso que é, esse foi, que foi muito pessoal, porque eu sou a fã, tipo, já há uns 15 anos, né, da Fresno, tipo, esse livro basicamente pega assim, em algumas letras, algumas, eu escolhi algumas. Não lembro quantas músicas, mas umas 15.
Não, livro recente ou não?
Eu acho que tem, já tem uns 5, 6 anos, eu acho. Não, menos, alguma coisa por aí. Não é tão recente. Uhum. É que algumas músicas que ele pega, tipo, e que muita coisa, principalmente ele, usa muito, tipo, figura de linguagem, usa muitas coisas, tipo, que... Tanto que tinha muita música que eu passei a entender, tipo, eu já era fã, que passei a entender muito mais... É, com esse livro, tipo, eu, caraca, é isso que ele queria dizer, tipo, metáfora, tem muita coisa assim, nossa, sim. Que é fantástico, tipo, que na música que passa assim batido, só que tem muita coisa que, nossa, caraca, que foda, é. Tipo, que ele é um cara que teve essa fase muito, tipo, viajando em coisa, viajando muito, assim, tipo, de analista, tipo, em viagem espacial, tipo, tem muita coisa de significância, tipo, o que a gente é, tipo, tem música que passa meio batido, só que ele tá falando de cara, que um grão de areia que tava no meu tênis, tava tipo de pinhais, de mostardas. Então tava na Alemanha, tava viu a areia de mostardas lá, tipo, meio que tipo, sentando assim, uma coisa com a outra, que não quer ter ligado, mas tem música que parece simplesinha, só que tem muito mais que quer dizer, tipo. É que eu como fã, achei demais, mais, e gostei, tipo, foi ainda, né, que você ser ainda mais fã que. Okay. Eu gostei bastante, foi tipo que eu acho ele um baita dos escritores, tipo, principalmente de letras, que é onde se expressa mais. Por isso, tipo, eu sou muito fã de músicos que conseguem se expressar desse modo, que eu tô falando algo, só que deixa uma mensagem aberta que serve desde o cara que terminou com a namorada, só que na verdade a música, quando ele escreveu essa música, eu tava pensando em alguma outra coisa aqui. A maioria das letras dele, na verdade, são sobre bandas, sobre reviravolta. A maioria das músicas dele é sobre a banda. Só que todo mundo interpreta como, tipo, é um amor perdido. Ela tá falando sobre, tipo, a treta que aconteceu na banda. A quem ele perdeu não é uma namorada, sabe? Alguém que perdeu tá falando dessa música, talvez seja um companheiro de banda que foi cuzão e deixou pra trás.
Sim. Eu acho muito legal essa parte dos artistas que tem livros, principalmente para os fãs que vão ler, né? Porque se você é fã de um cara, uma mulher, de um artista, e você lê um livro, uma biografia, o que seja, você entende um pouco da mentalidade da pessoa, né? Então você, pô, que legal que ele pensa dessa maneira, né? Até agora eu não sei qual artista, mas tem um artista que ele escreve as letras, e se os fãs perguntam para ele, ah, o que você pensou nessa parte da letra? E ele pergunta de volta, tá, mas o que você acha que a letra é? Ah, eu acho que a letra deve ser alguma coisa em relação à perda de um familiar, alguma coisa assim, é isso mesmo? É, isso mesmo. E, tipo, ele sempre confirma a teoria que ele deu, tá ligado? Porque o pensamento dele, que a letra ele fez pra se encaixar de acordo com o contexto que a pessoa tá passando, uma coisa feliz ou triste, então ele não revela, ele não fala. Agora, me fugiu quem é o cara, quem sabe depois nos comentários eu coloco.
Isso eu acho massa, tipo, até porque tipo, eu até fico meio algo que me deixa, não puto, mas tipo, meio caraca, tipo, tem música que nem é tão abstrata assim a mensagem, tipo, mas que as pessoas tipo, ignoram totalmente tipo, o que quer dizer. Mas, tipo, aqui, tipo, pra mim o que é símbolo disso é o pessoal assim, tipo, cantando Pais e Filhos, só que, caraca, a música é sobre uma menina que se suicidou.
A galera rindo, esses livros aí de bandas e tal, eu gosto muito, né, então acho bem bacana. Não lembro de nenhum pra citar aqui agora, mas gosto bastante também. Algum livro mais aí como bônus, alguma coisa pra se considerar aqui nos finalmente?
Eu pra mim, hoje, os principais assim, que mais marcaram, acho que em relação assim, que tem uma história legal, acho que são esses livros aí mesmo, cara.
Legal. Vamos só passar um recado pra galera aí que tá com dificuldade de chegar no desafio, porque muita gente chega e fala, ah, já é agosto e eu só li dois. Ah, não li nenhum em agosto, né? Estamos aí, já passamos o segundo semestre. Cara, o importante é pegar o hábito da leitura. O importante é você pegar ali o esquema, consumir o livro, o conteúdo dele. O importante não é o número. Já quem vai começar o desafio depois, pega o ritmo pra quem sabe ano que vem consiga fazer o desafio e tá tudo certo. Ou às vezes faz um desafio pessoal. Olha, de agosto a agosto, né? De agosto agora até agosto do ano que vem, eu vou conseguir ler 12 livros.
Sim.
Então começa o desafio agora.
Não, não perder o hábito, cara. Tipo, não perder, manter, fazer um... Cara, tira todo dia. Tá com tempo, cara. Duvido que alguém não tenha 5 minutos para ler de livro. Então, tipo assim, não precisa ser 10 páginas. Se não tem menos tempo, acho que não tem tempo para fazer alguma coisa, 5 minutos antes de dormir é a melhor coisa, porque já vai dormir com sono. Vai ler na cama, ler ali 5 minutinhos, cara, já tá dormindo, é a melhor coisa. É melhor que...
Leva no banheiro, né? Leva no banheiro. Por que ficar mexendo o celular no banheiro?
É,
mexe no banheiro. Se acabar o papel, aí, ó, tá.
Não cai no...
Não.
Só pode usar depois de ler a página daí.
Não, mas para que tá de quantidade, que tá lendo do próprio Paulo Vieira, quando tinha numa palestra que ele tem disponível no YouTube, tá que rola isso aí, que ele dá um puta tapa na cara de uma mulher, não literalmente.
Tá.
Aí, que eu leio lá, não lembro agora o número, mas tipo, porque eu leio um livro por semana, não sei o que, tipo, achando como é que botou tipo uma porta, tá vendo? Eu só falo, tipo, ele pega, tu leu um por semana? Não vai ser merda nenhuma. Meio que é o que muita gente ainda gosta de ler por número, não por adquirir. Meio que tu lê por hobby, tu gosta tipo de ficção, alguma coisa assim, de romance. Mesmo que seja uma página que tu lê por um minuto, se esse um minuto pra ti for bom, foda, que bom. Depois tu vai ler um ano, mas mesmo se foi essa é uma página, se foi legal, ok. Se é por desenvolvimento, você lê um. Não só, mas que te trouxe uma coisa boa, beleza, é uma lição que tu vai ter pro resto da tua vida.
Com certeza. O nosso desafio não serve pelo número, ele serve pelo propósito das pessoas lerem, porque a gente sabe que os benefícios da leitura, que a gente já citou várias vezes aqui, são muito bons, independente do número, mas para ajudar a pegar o hábito e fazer você subir de nível, né?
Uhum.
Se eu já li uma vez 8 livros no ano, agora eu vou ler 12, eu vou ler 13, assim vai, então tudo é crescimento, né? Só a frequência mesmo. Então, pessoal, acho que é isso aí. Quero agradecer novamente aos meus dois colegas por participarem. E vamos ter novidades em breve. Fiquem ligados.
Sim. Valeu. Falou, galera.
15 espectadores tivemos ao todo.
Uhul! Contando hoje.